A Tertúlia Bola Branca, com a análise de Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia,
tudo
Rui.
Bem,
boa
obrigada.
Tarde, bom dia.
Passou mais um fim de semana de festa para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões conquistaram mais uma dobradinha ao vencerem o Tondela na final da taça por 3-1. Rui, foi um jogo sem grandes surpresas, não é? Mas não seria de esperar um Tondela mais atrevido?
Claro, sim, é verdade. De facto, o jogo foi insonso por culpa do inteiro domínio do Porto. Não houve, de facto, dúvida quanto ao vencedor. Era uma ideia que já se tinha antes do jogo, que ia ser um jogo, que ia ser uma final desequilibrada, e assim o foi. O Tondela fez golo no primeiro remate à baliza, mas já foi demasiado tarde. O Porto tinha tudo controlado, e mesmo que o 2-1 pudesse assustar quem quer que fosse, a verdade é que no minuto seguinte o Taremi fez o 3-1 e acabou com a esperança vã do Tondela. Foi um jogo muito sem história. Foi uma final sem história. Aliás, o Porto, nesse capítulo, quando é com equipas da classe média, consegue acabar com o jogo com maior das facilidades. Foi assim com o Chaves, por exemplo, em 2010. No ano anterior, em 2009, com o Paços Ferreira, foi 1-0 aos 6 minutos e foram todos de férias naquele minuto, aos 6. Portanto, foi um jogo muito... Não foi um jogo... digno da festa da taça. Claro que houve festa, sobretudo antes. Notou-se que os adeptos estavam empenhados em estar juntos, em puxar pela sua equipa, mas dentro de campo o Tondela não correspondeu às expectativas. É claro que havia um lado emocional muito frágil. O Tondela tinha acabado de descer de divisão e o Porto tinha sido campeão há 2 semanas na Luz, portanto o estado de espírito eram muito diferentes e não se registou nenhuma mudança. Portanto, o Tondela entrou em campo murcho, apático, e o Porto entrou em campo mandão e nunca deixou de o ser, nem mesmo depois do 1-0 e do 2-0.
Pedro, sem surpresas também para ti esta final da taça?
Eu acho que há que começar por saudar o regresso da taça ao Jamor. A taça tem também uma vertente cultural. Uma das características da cultura é o seu lado sistémico, e não há dúvida que uma taça no Jamor é diferente, tem todo aquele ambiente, aquela espetacularidade, aquele
desenho.
Deixa-me
interromper, mas fica o compromisso, um dia destes falaremos sobre as condições do Jamor para receber
isso
uma
são
taça.
Outras.
Ui, pois.
É.
Pois,
mas agora,
mas
agora
tem
não.
Bom espaço para churrasco.
Sim, isso tem.
É muito bonito, que é muito bonito.
As melhores imediações, não é?
Eu já tive a oportunidade de relatar, sei lá, mais de uma dezena de finais de taça,
certo.
Talvez mais 2 dezenas, e de facto é um prazer também especial relatar naquele claro. Estádio, é um estádio com uma envolvência monumental. E gosto
está
muito do Jamor e, portanto, saudar o regresso depois de 2 anos de hiato devido à Covid.
Claro.
A taça voltou ao Jamor e o espetáculo voltou ao Jamor. Depois, dizer que o Porto foi um vencedor indiscutível. O Futebol Clube do Porto, nesta Taça de Portugal, elimina o Benfica com 3-0, elimina o Sporting na meia-final com 3-1 no conjunto dos 2 jogos.
Sim.
E ganha a final. Portanto, o Porto é um vencedor, olhando para toda a Taça de Portugal, toda a trajetória, é um vencedor justíssimo desta competição, eliminou as equipas mais fortes e depois na final materializou aquele que era o favoritismo natural de um Porto muito motivado pela época que realizou, pelo título que tinha alcançado e festejado há uma semana atrás. E o Tondela, ao contrário, aparecia nesta final da taça muito desmotivado, porque tinha descido de divisão. Há aqui um dado estatístico curiosíssimo neste jogo, que confirma o domínio e o controle absoluto do Futebol Clube do Porto. O Tondela não fez um único ataque pelo corredor central. Os poucos ataques que tem no jogo são pelos corredores.
Sim.
8 pelo corredor direito e 2 pelo esquerdo. Ou seja, o Porto teve um domínio avassalador deste jogo, 65% de posse de bola, 12-4 em remates, 7-1 em cantos, foi um vencedor indiscutível, até poderia ter ganho por mais, não fosse Taremi acertar no poste numa grande penalidade.
Muito bem, feita a análise da taça, com a final da taça chegamos ao fim de mais uma temporada a nível nacional, o que, enfim, obriga a balanços. Rui, quais são os teus teus destaques pela positiva e destaques pela negativa? Tens alguns desta temporada?
Positivo, Rafael Leão, do Milan. Não posso. Ah, não posso. É nacional, não é?
Sim, Rafael Leão é nacional.
Sim. Pronto, tá. Sim. Não, está a brincar. Está a brincar, embora adoro falar de futebol internacional.
Claro. E o Milan foi campeão. Exato.
E o Milan foi o grande Milan.
11 anos depois.
E o Rafael contribuiu para.
Claro. E muito.
Ontem fez 3 assistências no último jogo do Milan. Nos 3 gols.
Mas também, bem visto o jogo, ninguém desconfia daquele sistema defensivo do Sassuolo, não é? Foram 3 golos. caricatos. Mas pronto, vá, adiante. A Itália, a Itália é muito dada a grandes barracas. A verdade, para mim, o grande destaque, é assim, obviamente que o Porto foi campeão, mas o Porto foi campeão pela 30ª vez, já é habitual. Para mim o destaque tem a ver com o Gil Vicente. Eu não sei se é um destaque individual ou coletivo, o que
é,
se podia.
O que tu quiseres.
Pronto,
é
para mim
aberto.
O Gil Vicente é a grande surpresa, porque é quinto classificado. Só houve duas equipas que conseguiram estar 11 jogos seguidos sem perder fora de casa. 11. Um, obviamente, o Porto. O outro foi Gil Vicente. Isso para mim é um dado estatístico que revela uma grande força mental. E uma grande força física também, porque estar 11 jogos é muito tempo. O Gil Vicente caiu à primeira, foi logo em Santa Clara, nos Açores, no início do campeonato, depois teve 11 jogos sem perder fora. Para além disso, foi uma equipa muito competente em casa, e daí o quinto lugar, que é uma inteira surpresa, ninguém esperava. No início, o Estoril foi a equipa sensação, mas o Gil Vicente foi sempre progredindo para ser a equipa sensação e no fim das contas acabou por ser o grande destaque.
Quanto ao negativo.
Ou melhor, o negativo, pá, já que estou pelo coletivo, tem que ser o Benfica, uma equipa que chega à 7ª jornada só com vitórias, 7, e depois acaba em 3º lugar pela 2ª época seguida, quer dizer que não aprendeu a lição da época anterior. Já na semana passada falámos sobre o fator casa, portanto, se o Gil Vicente falamos do fator fora de casa, Benfica é o fator casa, conseguiu ser a 4ª melhor equipa só, portanto o Braga fez melhores resultados em casa do que o Benfica. Foi um ano penoso para o Benfica. É claro que chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas ninguém se alegra com isso quando se é eliminado tão cedo da taça e quando se é afastado do campeonato tão cedo. Foi um ano muito, muito mau do Benfica, para esquecer. Veremos o que é que vai acontecer na próxima época, que está aí, ao virar da esquina, porque o Benfica, ao ficar em terceiro, vai jogar na pré-eliminatória e isso implica um esforço
adicional.
Sim, muito grande. Portanto, diria que para mim a grande surpresa negativa foi o Benfica e a positiva foi Gil Vicente. Claro que depois há outros nomes interessantes, pessoas que dão conferências de imprensa que entusiasmam, como o Pepa, o César Peixoto, e há outras pessoas que não dão assim conferências de imprensa tão
interessantes.
Tão interessantes, mais enfadonhas, mas guardemos isso para outro dia.
Muito bem, Pedro, mais ou menos da temporada.
Eu compreendo e aceito a nota positiva ao Gil Vicente, mas quem canta de galo neste campeonato é o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto merece todo o meu destaque, o destaque coletivo, também a boa réplica do Sporting, mas o grande destaque deste campeonato é o Futebol Clube do Porto. É de facto um campeão que até atinge durante a época um recorde de invencibilidade da história do campeonato português, atinge no fim da época um recorde de pontos do campeonato português, 91, um Porto arrebatador no seu coletivo, mas não há um jogador arrebatador neste campeonato. Não há um nome, não há uma individualidade. Eu acho que haveria se Luís Dias tivesse ficado até ao fim, saindo em janeiro, porque até aí tinha sido a grande figura do campeonato, o grande nome da época no futebol português, na minha opinião, é Sérgio Conceição. Segunda dobradinha em 5 anos, terceiro título de campeão em 5 anos, a equipa com um grau de exigência, de atitude competitiva muito alto ao longo de toda a época, e nas provas nacionais, juntando a taça da Liga e o campeonato, o Porto em 43 jogos com este treinador só perdeu 2. É de facto uma época memorável e a grande figura do campeonato português, na minha opinião, é o treinador do Futebol Clube do Porto,
negativo.
Sérgio Conceição.
Negativo, rapidamente.
Só aqui uma menção honrosa para Darwin Núñez, porque houve Darwin a mais para Benfica a menos.
Exato.
Neste campeonato. E ele acaba por ser o melhor marcador e foi também um elemento em destaque. Negativo, o episódio do Jamor no Belenenses Sá de Benfica. Sim. É a grande mancha deste campeonato. Tudo aquilo que envolveu o jogo e o comportamento do Benfica neste campeonato. Ficou a 11 pontos do Sporting e a 17 do Futebol Clube do Porto. Uma nota negativa para o Benfica, que já vai em 3 anos sem ganhar títulos.
Absolutamente nenhum troféu em 3 anos, tirando eventualmente só a supertaça no início do ano.
De 2019.
Exatamente. Foi o único troféu.
Pronto, a cantar de galo ou não, já no próximo sábado teremos a final da Liga dos Campeões e não vai lá estar nenhuma equipa portuguesa, infelizmente. Essa é que é essa.
Mas está em português.
Está em português, é verdade, não são poucos. Por acaso não são tintanos agora.
É só o Diogo Jota.
É só o Diogo Jota.
Estavas a pensar no City.
Estou no rescaldo ainda da última jornada da Premier League. Portanto, este sábado então vamos ter o teu Real Madrid-Liverpool. Faço já aqui um 2 em 1. Quais é que são as vossas expectativas para o jogo e o que é que acham das anunciadas mudanças no formato da Liga dos Campeões? Rui.
A pergunta da Liga dos Campeões ainda não percebi bem. Já li, mas depois ao fim do primeiro parágrafo
acho fiquei ninguém
embaralhado e não quis embrasar e pensei, pronto, eu penso nisso em 23-24. Agora deixa-me focar nessas coisas.
Vamos então ao jogo.
Mas quanto ao jogo, é uma final muito interessante porque eu adoro os dois treinadores. O Carlo Ancelotti é dos poucos treinadores que consegue estar em finais europeias durante 3 décadas. Exato. Ele começou em 2003, tal como o José Mourinho, depois ganhou a Liga dos Campeões na Luz pelo Real Madrid em 2014 e agora volta a estar em 22. Tanto,
para não falar nos anos 80 14... como jogador, não é?
Diz?
Para não falar dos anos 80 como
nem
jogador.
Mais, 80 nem, 90, mais, 90, nem mais, nem mais. Exatamente. Falo de um homem que eu acho que é o rei dos bonacheirões, é um homem que parece... Podia estar aqui na tertúlia a falar na boa, que é um homem altamente esportivo, bom vivant. Podemos convidá-lo e depois ele convida-nos para um sítio qualquer.
Mas depois não sei o que é que vais fazer, Rui, se ele vier.
Com o Klopp é a mesma coisa. Gosto muito do estilo dele. Prefiro o Ancelotti, mas gosto mais da forma como joga o Liverpool. Agora, não podemos ficar indiferentes ao nível do Benzema este ano. Tem 43 jogos, 43 golos, parece-me. Acho que é essa a estatística.
E é capaz de calçar o 43.
também. E é um homem que lembro-me de vê-lo jogar juntamente com o Ronaldo e Higuaín, quando o Ronaldo estava lá, ele era o número 9, né? E o Benzema era muitas vezes o seu parceiro, ou então era o Higuaín. E lembro-me de pensar que ele tinha um enorme potencial, mas que ainda não tinha chegado lá. E a verdade é que esta época ele chegou lá e será muito interessante vê-lo em ação com uma equipa muito boa, que é o Liverpool. Não há dúvida que tem de argumentos defensivos que são superiores a quase todas as outras equipas. E, portanto, eu espero um jogo de ataque de parte a parte, porque o Real Madrid às vezes adormece, mas depois quando acorda dá coices, não é? Isso é verdade que eliminou o PSG e o Chelsea sem saber muito bem como, naquela sensação de que o Real Madrid vai cair cedo e depois de repente reaparece e ganha o jogo e elimina o favorito. Vai ser uma final muito interessante. É curioso também ver o Ancelotti, como treinador do Milan, já perdeu uma final europeia para o Liverpool e ganhou outra em 2005 e 2007. E o Klopp já perdeu uma Liga dos Campeões para o Real Madrid.
E entre Real Madrid e Liverpool é o desempate, porque cada um já ganhou uma final ao seu adversário. Né?
Exatamente, sim, sim, sim. E aliás, houve aquela de 81, né, que é muito conhecida.
Exato.
Com o gol do lateral direito Kennedy. E depois houve aquela de 2000, essa que não me lembro, 2018, 17.
Acho que foi 18.
Que é aquela final do Cárius, não é? Aquele guarda-redes.
Dois frangos.
Dois frangos,
coitado,
muitos frangos.
Não é para esquecer.
Exatamente.
Portanto, tem vários ingredientes de interesse. Pedro, o que é que tu esperas do jogo?
O meu vaticínio aqui há uns meses nesta tertúlia, quando falamos nos possíveis vencedores da Liga dos Campeões, era que o triunfo iria ser inglês. Acaba uma equipa inglesa por ir à final, tal como eu esperava, eu até esperava por duas. Mantenho a aposta numa equipa inglesa, para mim ganhará o Liverpool, apesar desta enorme estrela da sorte que tem iluminado o Real Madrid esta época. Refiro-me à meia-final com o City, refiro-me aos quartos de final com o Chelsea e até aos oitavos com o Paris Saint-Germain. Uma palavra para o Diogo Jota. O Diogo Jota jogava no Paços de Ferreira e tinha 19 anos, ainda não era internacional, quando neste mesmo estádio em Paris, onde se vai realizar esta final da Liga dos Campeões, Portugal se sagrou campeão da Europa de seleções. E ele não pôde celebrar na altura, porque ainda não jogava na seleção portuguesa, mas neste mesmo estádio pode agora celebrar um título europeu de clubes ao serviço do Liverpool. Fica esta curiosidade num estádio que é talismã para a seleção portuguesa e, por que não, vir a ser também talismã para um internacional português. Quanto ao novo formato da Liga dos Campeões, que vem aí dentro de dois anos.
Diz-nos que és tu que sabes falar sobre isto.
Ainda tenho aqui também algumas dúvidas relativamente a este formato. Há aqui dados que Portugal terá de pensar muito bem neles, designadamente na calendarização. Quem vai à Liga dos Campeões vai fazer mais dois jogos do que o que faz atualmente na fase de grupos. Até agora faz seis, vai passar a fazer oito. É uma Liga dos Campeões alargada há 36 equipas. Haverá um campeonato nessas 36 equipas.
Não jogam todas contra todas, não é? Sim.
Vão jogar apenas 8 contra 8 adversários diferentes. 4 em casa, 4 fora. Vamos ver o que nos vai dar esta competição, sendo certo que para já Portugal vai colocar duas equipas diretamente, mais uma que vai às pré-eliminatórias de qualificação. Para já foi ultrapassado pela Holanda, mas só entra na nova época um lugar abaixo da Holanda. Para já Portugal vai tendo esta qualificação, duas diretas, mais o terceiro classificado que vai à pré-eliminatória.
Veremos o que nos reserva então esse novo formato de Champions em 2024.
Mais jogos, mais receitas.
Sim, isso é. Isso
eu até já fiquei arrepiado com as previsões do Pedro Azevedo.
Daniel, temos insólito esta semana?
Temos,
ou os jogos foram todos tão incríveis?
Não, okay. Então ontem, como já falámos aqui inesperadamente a meio da bola branca, o AC Milan sagrou-se campeão.
Ah, da defesa
italiano, 11 anos depois, um dos gigantes do futebol europeu, principalmente da década de 80 e 90, conquistou assim o 19º Scudetto, talvez por ter estado tantos anos arredado da glória na Série A. Nos festejos de ontem aconteceu de tudo. Nós cá já tínhamos visto Sérgio Conceição a fumar charuto no balneário, Zlatan Ibrahimovic elevou a fasquia e andou em plena relevada a fumar charuto.
Yes.
Depois, não contente no desfile pelo meio da cidade de Milão, ele tão entusiasmado dentro do autocarro começou a bater no vidro e partiu o vidro do autocarro.
Eish.
Aos 40 anos, refira-se que este jovem tem 40 anos.
É um jovem.
Rafael Leão, que é apelidado pelos seus colegas de equipa como o tipo que está sempre contente, nunca o vem triste, ontem chorava na Madalena na realidade. E melhor de tudo, a Stefano Pioli revelou que alguém lhe roubou a medalha na sequência dos festejos em campo e deixou a mensagem: roubar uma medalha no meio das celebrações, devolvo-me porque é a única que eu tenho.
Já alguém foi ao eBay.
Exatamente, ao eBay, ver se alguém está a vender a medalha. Pronto, ele, de facto, o homem só tem uma medalha, por favor, devolvem-na.
Exato, ele merece.
Se isto foi assim com a Série A, imaginem para o ano com a Champions, se eles ganharem a Champions, prevê-se o pior.
Quantas medalhas vão ser roubadas? Obrigada, está feito.
Até para a semana.